Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versos 35 a 42. É um texto bem conhecido. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 35 a 42. Quem já achou, amém? Quem não achou, me espera, pastor. Amém? Acompanha então. Na minha tradição diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. E disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. E quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. E quando o povo viu isso, deu louvores a Deus. Feche um pouquinho os seus olhos. Pai querido, essa é a tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós pedimos agora que a tua palavra possa achar guarida no coração de cada um que está aqui, de cada um que está nos assistindo pela internet. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 18 do Evangelho de Lucas, depois você dá uma lida em casa, ele nos revela uma faceta interessante das edições humanas que nos encorajam a depositar a nossa fé em Jesus Cristo, sem nos importar com o que os outros pensam e dizem. Nós estamos vivendo a era digital, a era dos blogueiros, dos youtubers, dos influenciadores digitais, dos coaches, que estão dizendo o que nós temos que fazer, o que nós temos que comprar, o que nós temos que comer, onde que nós temos que viajar, como que temos que adquirir, não é verdade? Mas a palavra de Deus nesse evangelho, e nesse capítulo específico, nos mostra, já de cara, a parábola da viúva persistente que não desanimou diante da indiferença de um juiz. Mostra a parábola do fariseu e do publicano, onde o publicano não se intimidou com as orações que o hipócrita do fariseu fazia naquele momento. Nós vemos também que os pais levavam as crianças ao encontro de Jesus, sem se importar com a atitude egoísta daqueles apóstolos que diziam: não, não incomode o mestre. Também vemos a parábola do jovem rico, que nos adverte que salvação não tem a ver com o nosso caráter. E que ela pode estar bem pertinho da gente, mas nós podemos ignorá-la. Nós podemos dar as costas. Nesse capítulo, nós também enxergamos os discípulos tendo uma revelação da parte de Jesus Cristo sobre tudo o que iria acontecer com ele, mas parece que eles estavam sintonizados em 2023 e não prestaram atenção, não entenderam a gravidade daquele momento, a importância daquele momento na humanidade toda. E assim nós chegamos a essa passagem onde Jesus está saindo de Jericó. Tem duas Jericós, essa é a nova, está andando por um caminho e ele encontra um jovem deficiente visual de nome Bartimeu. E o que aconteceu na vida daquele Bartimeu há mais de 2000 anos pode se refletir hoje na sua vida, pode fazer diferença na sua vida, porque a partir de hoje, quem sabe você não começa a enxergar a sua vida espiritual de uma maneira diferente. Quem sabe a partir de hoje você começa a enxergar uma nova perspectiva de vida, uma nova realidade. E o propósito dessa mensagem é que nós aprendamos três coisas bem simples, bem importantes, eu tenho certeza que você já sabe. A primeira é quem é Jesus. Conforme o texto lido, esse Bartimeu, ele ficava à beira do caminho pedindo esmola. E ele percebe então uma movimentação e ele não consegue ver, óbvio, né? Mas ele percebe a movimentação, ele pergunta, o que está acontecendo? Ah, é Jesus de Nazaré que está passando aí. E quando ele soube que era Jesus de Nazaré, ele se levanta e põe a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não sabia nem para onde que ele olhava, mas ele sabia clamar, ele sabia gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, José, que casou com Maria, que foi o ventre humano que abrigou Jesus, ele era, sim, da linhagem do rei Davi. Você sabia disso? É só você abrir Mateus capítulo 1 e no verso 16 você tem a comprovação. Esse era um fato que devia ser de conhecimento de muitos na época e Bartimeu com certeza tinha esse conhecimento. Mas olha o que é interessante, que chamá-lo de filho de Davi inclui que ali há um reconhecimento de um título messiânico que apontava diretamente para o Messias prometido que viria para reinar e libertar o povo de Israel e todos aguardavam a volta dele e os judeus aguardam até hoje. Muitas pessoas ainda acham que Jesus foi apenas um personagem histórico, um tipo de profeta, um tipo de filósofo. E quando nós buscamos as informações históricas a respeito de Jesus, nós vamos ver que há uma comprovação histórica que Jesus, ele veio, que Jesus habitou entre nós, que ele morreu numa cruz e que ele foi ressuscitado. E os historiadores registraram isso. Não foi a igreja, foram os historiadores. E a história da humanidade, veja bem, ela está separada em antes de Cristo e depois de Cristo, percebeu? Outros acreditavam que foi apenas então um profeta, um influenciador da época. Uma espécie ali de guru. Eu lembro que nos anos 70, o grupo Vencedores por Cristo, agora revelei a minha idade, né? Eu era pré-adolescente, gente. Não fique fazendo conta aí, pelo amor de Deus. Tinha uma música que diz nada melhor. Eu não vou cantar, não, porque senão vai sair todo mundo correndo, né? Mas a letra da música diz assim, presta atenção. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Eu confesso para você que quando, mesmo pré-adolescente, eu vi essa letra dessa música a primeira vez, eu fiquei chocado. Fiquei chocado com filósofo, poeta, comunista, hippie. Mas sabe o que me chocou mais? Não foram essas palavras. Foi entender que na sociedade que eu vivia da época, as pessoas não conheciam Jesus, não sabiam quem ele era. Os meus amigos não sabiam quem era Jesus, as pessoas influentes daquela década não sabiam quem era Jesus. Eu queria fazer uma perguntinha retórica para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Sabe aquele homem à beira do caminho, ele descobriu que o que estava passando por ali era a única oportunidade da vida dele. Aquele mestre fazia milagres, curas, cuja fama já chegaram aos seus ouvidos. Ele se encaixava como o Messias, o Filho de Deus. Ele era esperança para a nação, mas também era esperança para os amaldiçoados, para os deficientes. Todo deficiente físico era um amaldiçoado, que não podia andar com os outros, que não podia ir para o templo, que não podia fazer as coisas. E ali está passando a esperança dos amaldiçoados, está passando a esperança dos deficientes, dos falidos, dos desonrados, dos pecadores que viviam à margem da sociedade e dentro dela com muita hipocrisia. Está ali passando a esperança dos aflitos, a paz para os cansados. Ali estava passando a água para os sedentos. E hoje, não se engane com o que falam por aí a respeito de Jesus Cristo. Mas veja o que a palavra de Deus diz sobre ele. João Batista disse assim, está registrado no Evangelho de João 1,34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Em certa ocasião, Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está registrado em Mateus 16, versos 15 e 16. E o próprio Jesus disse sobre si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu fico muito impressionado quando eu leio e releio sobre a morte de Jesus, a sua ressurreição. Eu fico impressionado porque lá em Mateus 27, 54, diz assim, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, que estava lá crucificado, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Gente que não tinha nada a ver com a religião dos judeus, que não tinha nada a ver com os apóstolos, que não escutavam os ensinamentos de Jesus. Soldados e centuriões que não ouviram o Sermão do Monte, que não viram o cego Bartimeu ser curado, atestaram na morte de Jesus quem ele era. Repito a pergunta para você. Quem é Jesus? Eu quero que você saia daqui hoje dizendo, com muita certeza e clareza, Jesus é o Filho de Deus. Pega a visão aí, meu irmão. Repete aí, Jesus é o Filho de Deus. Posso ouvir você falar isso? Jesus é o Filho de Deus. Amém, aleluia. Uma coisa você já aprendeu. A segunda é, se você for proclamar, for pedir ajuda, peça ajuda para Jesus. Se você está com problema no banco, você não vai falar com segurança, vai? Você vai querer falar lá com o gerente, com o diretor, com o dono, se for possível. Então, eu quero ensinar a você uma coisa muito simples. Clame a Jesus. Conforme aquela comitiva passava, Bartimeu clamava a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo diante das repreensões daqueles que andavam com Jesus, dizendo, cara, fica quieto. Cala a boca, ô amaldiçoado. Está vendo que você está atrapalhando? Você está interrompendo aqui. Se fosse hoje, alguém já ia largar um. Perdeu, mané. Horrível, né? E o texto fala que esse homem grita por misericórdia. Gente, quanto mais ele ouvia os senões e os contras, ele gritava cada vez mais alto. Cala a boca, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cala a boca. E ele gritava mais alto e mais alto, até que Jesus, obviamente, parou e o atendeu. Sabe, eu queria perguntar para você, quantas impossibilidades tem tentado silenciar a sua voz? Quantos impossíveis têm silenciado a sua fé? Talvez você já esteja tão acostumado a determinadas situações onde a palavra é impossível, vinda dos outros, se tornou uma voz frequente, audível, que lhe oprime, que lhe obriga a ficar em silêncio, a aceitar calado as circunstâncias da vida, aquelas circunstâncias que são desfavoráveis. Quantas vozes aparentemente doces e amavelmente influenciadoras estão dominando o seu entendimento? Nos dias de hoje, quando pseudo-sábios, especialistas, experts, familiares, amigos, que dizem para você, não adianta acreditar em Deus, você está perdendo o seu tempo, perdeu, mané. Não adianta, não resolve. Que Deus é esse que não se importa com os seus sofrimentos? Se Deus fosse bom, se ele existisse, não tinha tanta maldade no mundo, você já não ouviu essa frase? Você já ouviu alguém falar que Deus não se importa com as suas causas? Que ele não se importa com as suas dores? Que ele não está atento às suas lágrimas? Quantas vozes têm silenciado você? Lá em casa, nós pegamos Covid, passamos por trechos muito difíceis. E nos dias mais críticos eu ouvi uma voz dizendo, vou matar sua filha, eu vou matar sua esposa, você vai ficar sozinho. E você vai para um hospital, você vai ficar entubado por muito tempo e você não vai resistir. E se você resistir, você vai ficar cheio de sequelas. E eu falo assim, cala a boca, em nome de Jesus, cala a boca, você não tem autoridade sobre mim. E eu clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha esposa, tem misericórdia da minha filha. Sabe o que aconteceu, né? Quando você clama para a pessoa certa, sabe o perigo de você clamar? É Deus responder. E elas estão ali, ó, sentadinhas, lindas e maravilhosas como sempre. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu quero te convidar essa noite a você começar a clamar por aquele nome que tem poder para salvar, curar, ressuscitar os mortos, a clamar pelo Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que agora haja silêncio dentro da sua mente. Em nome de Jesus, que as suas emoções agora se acalmem e estejam sob o controle do Espírito Santo. Essas vozes dizendo que Deus não se importa, que ele não se preocupa, elas vão encerrar agora em nome de Jesus. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Queridos, pessoas desesperadas, em dificuldade, com necessidades urgentes, não deixam a multidão as afastar do socorro divino. Sabe por quê? Porque eu vou te responder agora com a palavra de Deus. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Pode grifar aí na sua Bíblia, pode grifar aí no aplicativo da Bíblia que está no seu celular, pode gravar aí nas notas do seu celular. Vou repetir, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus. Nenhuma voz pode separar você do amor de Deus. Nenhuma comitiva pode parar o amor de Deus sobre a sua vida. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu ouvi ontem uma frase que me sacudiu. E eu queria compartilhar com você a respeito disso, a respeito de salvação. A vida passa rápido, mas a eternidade é bem longa. Vou repetir. Nossa vida aqui passa rápido, mas ficar uma eternidade longe de Deus é muito tempo. A eternidade é muito longa. Pega a visão aí, meu irmão. E a pergunta da noite é para você, para mim, para todos nós. O que queres que te faça? Essa pergunta que Jesus fez para Bartimeu, eu quero repartir essa pergunta e deixá-la indicada para você essa noite. Jesus está te perguntando o que queres que te faça? E cada vez que eu leio essa mensagem, eu me pergunto, mas não é meio óbvia a resposta? Será que não é meio óbvio? Mas olhando para a sociedade digital consumidora que nós vivemos, se Jesus perguntasse a muitas pessoas em dificuldade o que elas querem, eu creio que nós ouviríamos respostas nada óbvias para a realidade de cada um. Mas óbvia para os seus desejos carnais, para os seus desejos egoístas, seus desejos pessoais. Eu quero um iPhone novo, Senhor. 14. Se tiver o 15 já com a unção do céu, manda aí que eu quero. Ah, Deus, uma Mercedes-Benz, uma BMW, uma viagem para Paris. Ai, tem crente. Ai, Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena acumulada, porque o dízimo vai ser alto e eu vou doar para a Junta de Missões. Meu Deus do céu, já vi cada coisa. Senhor, eu quero comprar uma casa nova, uma cobertura, eu quero ser dono de uma empresa. Outros dizem assim, eu não quero nunca mais trabalhar. Eu quero só viver para os meus prazeres. E outra mulher poderia dizer assim, ai Deus, eu queria casar com um cara tipo Brad Pitt. E outro já ia dizer assim, não, mas é uma senhora Gisele Bündchen, ela está solteira agora, né? Mas já pede uma unção de belezura, né, meu filho? Porque senão não vai dar certo. Naquela condição, aquele cego poderia pedir uma boa esmola, porque ele já estava acostumado com a sua vida à margem da sociedade, já estava acostumado a ser um amaldiçoado, já estava acostumado a não enxergar a sua família, estava acostumado a não enxergar mais as cores. Não podia ver um pôr do sol. Ele podia sentir o sol no seu rosto, mas ele... Você já pensou? E sabe o que dói meu coração como pastor? É que a gente atende tanta gente que não consegue enxergar o cônjuge de uma maneira boa. Ai, pastor, Deus tem que mudar meu cônjuge. Não, quem tem que mudar é você. Quem tem que ser curado é você que não está enxergando a bênção, que não está enxergando o seu filho, o valor que ele tem. Minha irmã aqui deu um testemunho, ela chorou pelo filho, ela sabe o valor que tem um filho. E tem muita gente hoje que não consegue enxergar. E eu temo que outras pessoas já aceitaram esse diagnóstico desfavorável, já largaram a toalha. Já nem pediriam a cura, já pediriam, Deus, dá para o Senhor me levar? Estou cansado. Não aguento mais. E às vezes a cura está ali. A cura está no nome, o nome de Jesus. Mas a pessoa já cansou, já desanimou, já perdeu a fé. E é tão comum a gente ver essas pessoas sem esperança de cura, pedindo, Deus, leva, me leva embora. As palavras impeditivas são, é desse jeito, a vida quis assim, isso não tem solução, ninguém se importa, é o meu destino, é a minha sina, afinal Deus não se importa comigo. Quantas pessoas eu já vi falando isso? E Jesus perguntou àquele homem, que queres que te faça? E essa pergunta feita por Jesus a você hoje. Que queres que te faça? Aquele homem foi preciso ao responder: Senhor, eu quero ver. Qual é a resposta sua a Jesus essa noite? O milagre vai começar hoje, agora, quando você enxergar a sua natureza pecaminosa, que você já nasceu afastado da presença de Deus, da glória de Deus, e que você precisa de Jesus como salvador da sua vida. Você já fez esse pedido a Jesus? Jesus, salva a minha vida. Jesus, tem misericórdia dos meus pecados. Eu sou pecador, o Senhor pode me perdoar? Jesus, eu me arrependo, dá para o Senhor me salvar? A sua cura virá quando os seus pecados forem perdoados, quando as suas emoções forem perdoadas. Quando as suas emoções forem restauradas. Eu sou estudante de psicanálise e eu já diria para você, quando o seu inconsciente for curado. A pergunta de Jesus é essa: que queres que te faça? Quando você chamar Jesus para a sua vida, você conseguirá enxergar uma vida mais colorida, mais cheia de sabor, uma vida abundante, um novo propósito, um novo significado, um novo estilo de vida, que é o estilo da adoração. Na vida daquele homem, um milagre aconteceu, ele voltou a enxergar. E o texto mostra que depois de curado, ele segue com a multidão, enxergando tudo, enxergando as pessoas. Ele teve um privilégio, né? Ele foi curado e já viu o rosto de Jesus. Eu anseio ver o rosto do meu Salvador. Um dia eu sei que vou estar frente a frente com ele na Jerusalém Celestial. E eu vou ter um prazer imenso de ver o meu Salvador tete a tete, face a face, olhar para as suas mãos, os seus pés, olhar para a sua glória, para a sua majestade. Gente, aquilo, isso vai ser o céu. Vai ser maravilhoso. E esse homem, então, ele sai dando glória a Deus. E olha que engraçado, aquelas pessoas que diziam, cala a boca, fica na tua, agora estão abraçados com ele, pulando, festejando, glorificando a Deus. Ué, mudaram tão de repente de opinião? Sabe, deixa eu contar uma coisa para você. Quando uma vida é transformada pela presença de Jesus, os que estão à volta dessa pessoa vão perceber a diferença. Cônjuge, filhos, familiares, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, da escola, vizinhos, vão perceber. Mas sabe, o mundo espiritual vai perceber. Aleluia. Porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Talvez hoje você também possa clamar por cura física mesmo. Talvez aquele exame que você fez foi assustador. Talvez você recebeu um diagnóstico estranho. Eu lembro um dia que eu fui pegar minha filha na saída de uma consulta. E ela entrou muito... Eu nunca tinha visto a expressão dela daquele jeito. E ela disse, é câncer, sim, pai. Minha filha atravessou um câncer. E nós clamamos, e Deus a curou. E ela está aqui. Mas sabe quem mais importante está aqui? Jesus. Aquele que curou Bartimeu. Aquele que curou a Isadora. Aquele que pode e quer curar você também. Ele está aqui. Clame com fé. Busque a Jesus. Silencie essas vozes aí do seu coração, da sua mente. Deixe a sua religiosidade de lado. Clame a Jesus com todo o seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. A cura virá, talvez não do jeito que você idealizou, mas do jeito que Deus quer fazer na sua vida. Feche os seus olhos. Jesus está aqui. E a pergunta que ele te faz é: o que queres que te faça? Eu nem precisava pregar, porque nós ouvimos um testemunho do que Jesus pode fazer, tão lindo. Eu nem precisava fazer o apelo, porque eu vi tantas pessoas vindo aqui, pedindo oração. Só que agora tem uma diferença: você veio aqui e você pediu oração por um assunto. E eu quero desafiar você a sair do seu lugar essa noite. Não é para você pedir oração de alguém. É para você sozinho aprender a clamar pelo nome de Jesus. Se você tem algo, se você tem algo importante, uma luta, um impossível, se você tem uma tragédia anunciada, se você tem um impossível te dizendo cala a boca, não vá, fique sentado, isso não tem solução, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, pode sair do seu lugar. Se você quer falar com Jesus essa noite, Ele está te esperando. Vem aqui, numa atitude de fé, saia do seu banco, vem aqui, eu quero orar. Vem aqui, nós vamos orar por você, eu vou orar por você, não se preocupa não. Mas você tem que hoje aprender uma coisa: se você tem que clamar, clame pelo nome certo, pelo nome de Jesus. E a pergunta que Ele faz é: o que você quer que eu te faça? Então, se você tem um impossível, se você tem um diagnóstico ruim, se você está doente, se você tem alguém da sua família, da sua casa que está enfermo e você quer ver Jesus fazendo algo de novo, saia do seu lugar, saia correndo do seu lugar, vem aqui, pode se ajoelhar, pode ficar em pé, mas venha clamar o nome de Jesus e comece a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você que está aqui na frente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode falar toda a sua amargura. Você pode chegar aqui e confessar: o Senhor, eu estou angustiado, porque eu não gostei daquele diagnóstico que eu recebi, mas eu sei que o Senhor pode fazer algo novo. Eu estou magoado com meu esposo, estou magoado com meu cônjuge, estou magoado com meu filho, e eu preciso de perdão, eu preciso de cura emocional. Então saia do seu lugar, vem aqui e diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está aqui. E se há alguém que quer fazer um outro pedido a Jesus e dizer assim: Jesus, salva-me, eu estou caminhando para uma eternidade longa, longe do Senhor, e você nunca confessou a Jesus como seu Salvador, você nunca fez isso, e você está sendo impulsionado a fazer, aleluia. O Salvador está aqui. Se você quer marcar essa noite com uma passagem de vida eterna, e você quer convidar Jesus a fazer parte da sua vida, a perdoar os seus pecados, ser Senhor da sua vida, levanta a sua mão em onde você estiver, porque nós queremos orar por você, queremos te ajudar a encontrar esse Jesus. Que Deus abençoe você, minha irmã. Mais alguém quer fazer esta entrega? Vem, glória a Deus. Mais alguém? Nós queremos orar. E aí sim, já vi você, Deus te abençoe. Então você que quer fazer essa entrega hoje, você que quer confessar a Jesus como seu Salvador, quer que Ele mude a sua história, porque daí Ele vai abrir os seus olhos para uma realidade espiritual nova. Então vem aqui à frente, vem ali o pastor Edmilson, e aí, agora sim, essas pessoas vão orar com você. Pode vir aqui, você que quer, aceitou esse convite de Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, você que levantou a sua mão, vem aqui, pastor Edmilson com a equipe, vão orar por você agora, vão te ajudar a entregar sua vida na mão daquele que faz milagres, daquele que é o Filho de Deus. Você que ergueu a sua mão, não tenha medo não, não tenha vergonha, saia do seu lugar, vem aqui, vem, deixa o povo orar com você, deixa o povo te ajudar nesse momento. É o momento mais marcante da vida de uma pessoa, aceitar o passaporte para uma eternidade longa junto com Deus. Isso é maravilhoso, eu já fiz isso, foi a melhor decisão da minha vida. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E os irmãos que estão aqui ajoelhados orando, continuem orando. Eu vou pedir para a equipe de louvor cantar agora novamente, creio que tu és a cura. E depois nós vamos encerrar esse período orando. Querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus do impossível, porque no nome de Jesus há poder, o nome que é sobre todo nome, o nome que tem poder para curar, que tem o poder de libertar, que tem o poder de transformar as vidas, que tem o poder de trazer os mortos da sepultura à vida novamente. É esse nome que nós clamamos nessa noite. Aqui estão os teus filhos clamando pelo nome de Jesus, estão dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Senhor, como o Senhor fez com Bartimeu, traga cura, traga resposta, traga, Senhor, resposta para as necessidades que eles apresentaram aqui diante do teu altar. Pai, recupere a visão, recupere a fé, recupere a paz, recupere a saúde, recupere as finanças, recupere os casamentos, recupere essas vidas, Senhor. Traga libertação, traga perdão, traga amor e leve-os agora em paz para os seus lares, cientes de que a vitória chegou, porque Jesus está aqui e é o nome dele que foi clamado neste lugar. E é em nome de Jesus que nós os abençoamos agora e os despedimos em paz. Amém.